Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização deste que é um revolucionário meio de comunicação. A cultura da live.
Olá, eu sou Paulo Torres e está começando o programa A Cultura da Live na Rádio Onda FM, a tecnologia inserida em nosso cotidiano. Este programa foi elaborado com o apoio da 5ª edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura.
A Cultura da Live. Onda FM.
Essa onda pega.
No programa de hoje, humor e lives, a combinação perfeita para lidar com o isolamento social. Ederson Rossi, influencer do Grajaú, levou o melhor do humor para os seus seguidores. Assim, o professor conseguiu levar a descontração e alegria durante o período de isolamento social. Confira agora uma entrevista do repórter Kleber Souza com Ederson Rossi, que fala um pouco sobre essa tendência que deve crescer ainda mais em 2022 e se firmar com o tão aguardado fim da pandemia.
A cultura da live.
Começar você se apresentando, quem é o Ederson, quando que surgiu a ideia de fazer esse tipo de conteúdo para as redes sociais, assim, de uma forma mais extrovertida, né? Aquelas brincadeiras que a gente acompanhou lá no começo, você falando sobre a região, sobre Grajaú.
Meu nome é Ederson Rossi, eu tenho 36 anos, eu sou formado em História, pós-graduado em Sociedade, História e Cultura também. Eu dou aula de História, né? Dou aula de História, Ética e Cidadania, então eu tô na área da educação aí quase 10 anos, né? E há uns 6 anos atrás eu comecei o canal Olho Mágico. A ideia do canal surgiu, sim, de uma forma bem objetiva, porque eu assisti um filme, esse filme é O Homem Duplicado, né? Um filme que tinha um final, assim, um pouco estranho pra mim, e fui procurar alguma coisa e não tinha encontrado nada, nenhuma explicação. Daí eu falei, mano, eu mesmo vou fazer então um vídeo, né? Aí eu gravei, cara, comecei a gravar, fazer vídeo sobre cinema, chamava Olho Mágico Cinema, né? E desde então, assim, se pegar, tem 6 anos, né? Acho que 5 para 6 anos. Desde então, se pegar os vídeos antigões lá, eu tô sempre falando sobre o Grajaú, tá ligado? Tipo assim, eu não sou um cara da comédia, assim, eu não sou comediante, nem nada, mas eu sou um cara, tipo, zoeiro, mano. Eu gosto de zoeiro, eu gosto de bagunça, tá ligado? Eu nunca tive a intenção de fazer nada pra poder ser o engraçadão, assim, nada disso, assim, mas eu tô sempre falando, assim, de uma forma meio debochada, meio irônica, assim, tá ligado? E aí os vídeos começaram a ter boas visualizações, assim, né? Então, tem vídeo no canal hoje que tem quase 200 mil visualizações, outros 50 mil. Somado tudo, já dá quase 1 milhão de visualizações. E tudo isso aconteceu antes mesmo daqueles vídeos que... os mais virais, assim, aqui na região, né? Em termos de qualidade audiovisual, né? Se a galera tiver a curiosidade de dar uma olhadinha, pesquisar lá, entrar no canal Olho Mágico, vai ver que a gente tem, assim, um conteúdo bem profissional mesmo. Um conteúdo que tem uma edição bem pensada. E aquele vídeo, ele foi mais um dos vídeos que eu fiz, tava começando aquela questão da pandemia, então as pessoas estavam mais atentas, assim, acho que nas redes sociais e tal. E aí, quando eu publiquei, tipo, sei lá, do dia pra noite, assim, tinha um montão de compartilhamento. Foi muito legal, cara. Foi muito legal.
Bom, então realmente, eu acho que de uma forma, assim, posso dizer, positiva no momento ruim, né? A pandemia, ela meio que deu uma certa visibilidade pra esse tipo de conteúdo, né? Porque o seu trabalho mesmo é educação. Um conteúdo mais com tom de humor, de brincadeira, que, assim, eu acompanhando, que eu entendi que você leva uma informação, mas com um tom mais humorístico, mais da brincadeira, sabe? Realmente, a pandemia trouxe foi esse boom, assim, pra você? Como que foi?
Eu fui sentir mesmo, assim, a repercussão de uma forma massiva mesmo com esses vídeos, exatamente no período da pandemia, né? Como eu disse, tinha outros vídeos aí rolando? Já tinha. Eu já tinha um vídeo das próprias análises mesmo, que tinha bastante visualizações, né? Tem um curta-metragem que eu fiz com os alunos mesmo da escola, quase 200 mil visualizações. Então isso já tava no ar. Mas, assim, isso foi acontecendo de forma gradual, né? Então muita gente já tava olhando, já tava observando, mas eu fui sentir mesmo, assim, ser reconhecido na rua, por exemplo, né? A gente pedir pra tirar foto, assim, né, ir no Sesc, tipo, desconhecido, falar comigo. Aí foi realmente com essa questão da pandemia, né? Eu acho que foi uma soma de coisas, assim. Ir na padaria, o pessoal conhecer, no mercado, assim. Essa questão da pandemia aí, eu acho que ele otimizou a repercussão do vídeo, né?
Bacana. E como que foi assim pra você? Você imaginar, pô, agora meus vídeos estão tendo umas visualizações do que eu imaginava, né? Além do que eu imaginava. Como que você se preparou? Porque óbvio que você tem que manter ou tentar sempre dar uma melhorada, né? No conteúdo. Como você falou, a produção hoje que você comentou, tá sendo mais profissional. Antes, eu não sei como que era antes, você acha que evoluiu, você manteve um padrão, como que foi isso?
Se você dá uma olhadinha lá, se pegar um vídeo anterior a esse, por exemplo, ou depois desse, o conteúdo não mudou, é a mesma coisa. A diferença é que, assim, eu sou, como eu disse, eu não sou humorista, cara, não sou humorista, eu não tenho talento pra humor. O humor é uma coisa que o cara tem ou ele não tem, assim. Ou, mano, é muito engraçado, velho, ou, tipo, faz outra coisa, tá ligado? Eu gosto de colocar situações absurdas. Igual aquele vídeo que eu fiz, na verdade, ele não é um vídeo engraçado, mas ele é um vídeo absurdo, mano, se for pensar, né?
Ederson, aí a gente, por exemplo, eu acompanhando o seu trabalho aí, eu vi que algumas outras regiões, inclusive até no Grajaú também, as pessoas começaram a utilizar mais as plataformas de redes sociais, por exemplo, o Instagram, que agora permite você criar vídeos lá, editar vídeos e tudo mais, outras pessoas criando canais no YouTube. Aí a gente percebeu também que as pessoas começaram a criar esse tom mais humorístico para falar sobre alguns problemas das suas regiões, inclusive. Você acaba pegando, acho que uma coisa de uma, coisa de outra, aí você vê o quanto de talento tem nessas regiões, né? Principalmente na comunidade, na periferia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Cara, a forma que eu vejo o tipo de conteúdo digital é o seguinte. Eu sempre procuro, tudo que eu faço, todos os vídeos que eu publico, eu tento publicar ele sem nunca tentar diminuir ninguém, tá ligado? O vídeo que eu publico, o conteúdo que eu publico, a forma como eu uso as redes sociais, ou seja, o Instagram, que eu também sou bem atuante lá no Instagram, seja o próprio YouTube ou no Facebook, tanto que eu nunca fui nem banido, nem os caras tomam uma punição, né, que fica alguns dias e tal. Nunca, cara, nunca, assim, porque a rede social, ela tem esse poder, né, da gente poder expor aquilo que até poucos anos atrás não chegava. A gente ia ouvir falar de Grajaú, por exemplo, se você fala do Grajaú nos anos 90, é só tragédia, só miséria, só arregaço, morte, violência. Não se falava do Grajaú de uma forma, da forma como a gente enxerga o Grajaú, tá ligado? Era a cara de fora que vinha e tinha uma experiência aqui no Grajaú e saía falando sobre o que ele viu aqui. E a plataforma digital e deu essa voz pra nós. Então agora a gente tem como chegar dentro das casas da galera que circula por aqui, que moram por aqui, que pensam como a gente pensa, que sofrem das mesmas mazelas que a gente sofre, né? Do deslocamento, da dificuldade de arrumar um trampo, da dificuldade de arrumar um lugar pra poder curtir um espaço de lazer. Eu descobri ao longo desse tempo aí que eu comecei um podcast, né? Nada tem a ver com a questão dos vídeos que eu publiquei lá do Grajaú, do Palheireiro. Eu criei o podcast porque era uma vontade mesmo pessoal que eu tinha, um desejo. E ali, cara, eu tive a oportunidade de conhecer uma galera, assim, gigantesca, né? Aqui, extremamente atuante na nossa região, no Grajaú, não só no Grajaú, no Parelheiros, né? Essa exposição, esse aparato tecnológico, passou a me colocar em contato, por exemplo, com pessoas que eu não imaginei que ia conseguir, né? Por exemplo, o Eduardo Silva, lá, o Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum, entrevistei ele, pô, pra mim foi muito legal falar com um cara que eu admiro demais o trabalho dele, né? Thierry Maciel também, que fez o Carcereiros na Rede Globo, o Francisco Cocotti, que fez um dos filmes que eu mais gosto na minha vida, que é o Pixote, do Hector Babenco, lá, o filme clássico, né, filme brasileiro, a Carol Lannes, que fez a Filha da Carminha da Avenida Brasil, e o Royce do Cavaco, mano, que eu sou fanzaço dele, conversei com ele também.
Isso só mostra o quanto essa tecnologia ela é poderosa, né, Ederson? Eu queria entender de você mesmo qual foi o segredo, né, porque a gente, acho que a primeira coisa que a gente pensa pra gente que sai da periferia, a gente que é da periferia, acho que é humildade e ter foco naquilo que a pessoa quer, né? Eu queria, sim, saber um pouco do segredo do Ederson aí pra fazer sucesso com esses vídeos aí.
Então, são duas coisas, né, assim, que eu tenho a falar. Uma delas, por exemplo, é a humildade e o respeito. Mano, eu não publico um vídeo, cara, se eu... É claro que a gente pode cometer erros, né? Só que os erros são feitos para serem corrigidos. Mas eu não vou publicar um vídeo que vá estar agredindo ou diminuindo alguém que já tá numa situação vulnerável, tá ligado? Tipo, eu vou chegar, vou avacalhar o bairro de alguém por alguma dificuldade de estrutura ou vou avacalhar alguém numa condição difícil de existência. Então, se eu fizer uma paródia, mano, vai ser pra poder zoar quem tá em cima, mano. Se eu for pra poder dar porrada, eu vou dar porrada no opressor e não no oprimido, tá ligado? Então, esse foi o meu primeiro ponto de vista, assim, né?
Bacana. Ué, Ederson, uma curiosidade aqui. Você continuou dando aula nesse período aí? Como que foi, assim, no começo da pandemia?
Ah, mano, foi muito legal, cara. Porque, assim, teve, tipo, do nada, aluno mandando mensagem pra mim, 2, 3 alunos no dia. Eu falei assim, mano, acabaram de compartilhar seu vídeo no grupo da minha família. Tipo, eu tenho aluno que mora no Campo Limpo, velho. Tipo, não tem nada a ver com o Grajaú. Aluno no Campo Limpo, que eu dou aula lá, e aqui no, na Sabará, tá ligado? Então é distante, assim, né? Pô, seu vídeo tá no meu grupo da família. E não foi só esse, né? Na verdade, o vídeo que mais fez sucesso meu não foram esses vídeos do Grajaú. O vídeo que chegou mais longe mesmo foi o vídeo que eu fiz do... Que eu tirei um barato falando quem não podia se vacinar. Ligado? Eu falo assim, quem não pode se vacinar? Mano, 2,5 milhões de visualizações de uma conta do TikTok da mina que publicou. Então, 2,5 milhões de visualização só nessa conta, sem contar as outras, que bagulho, mano, foi um arregaço, assim. Então, com esse vídeo, eu cheguei no Campo Limpo com meus alunos de lá, cheguei nos alunos daqui. Foi muito legal, velho. Foi muito legal mesmo.
Sensacional, que trabalho legal, hein, Ederson? Pra gente encerrar aqui, eu só queria entender de você o que é que você imagina desse tipo de ferramenta pra periferia no geral, pra depois da pandemia, se isso pode ser mais explorado, assim, pra quem quer realmente continuar mostrando o seu trabalho, pra ir além, sair um pouco dessa bolha, assim, sabe?
Cara, eu acredito que isso, como você disse, né? Dentre as mazelas da pandemia, o aspecto positivo foi essa difusão generalizada do uso da internet, foi essa assimilação de uma bagagem técnica que a periferia não dispunha, não conhecia. Hoje, se você assistir, por exemplo, a live Pagode da 27, o Samba da Praça e o Pagode da 27, você vai ver uma produção em um nível que a gente não tinha antes da pandemia. Mas a pandemia forçou isso ser antecipado, que a rapaziada tá subindo o conteúdo, a forma, tanto de captação de áudio e visual, como de iluminação. A tendência é só aumentar, é o desenvolvimento. Por exemplo, hoje eu me torno um núcleo de orientação para quem precisa. Eu não vou ter problema nenhum em orientar qual é o equipamento que a pessoa vai usar, como é que ela faz uma edição. Então são núcleos e radiadores de saberes, né? E eu acredito que a pandemia trouxe essa questão, dessa necessidade de explorar um universo que até então só era explorado por uma determinada camada social, mas a partir daí um número cada vez maior de pessoas vai passar a compartilhar os seus conteúdos, a sua linguagem, a sua rotina. E cada vez mais a gente já tem o distrito, o maior distrito da cidade de São Paulo, né? O Grajaú é o maior. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter aí saindo, aparecendo, surgindo esses grandes expoentes aí, seja do rap, seja do samba, seja da comédia, seja da rádio, né? Como vocês são, seja a intelectualidade também, que precisa ter vazão às ideias dela.
Boa, Ederson. Você quer comentar algo que eu acabei não perguntando? Quer fazer algum agradecimento?
Quero agradecer com certeza vocês por terem me dado essa oportunidade, essa honra aí de estar batendo um papo, né? Um projeto tão bonito quanto esse que vocês estão desenvolvendo aí, um projeto necessário, que esse projeto de vocês alcance cada vez mais e mais e mais e mais pessoas. Então vocês estão no caminho certinho. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite de bater esse papo com vocês.
Obrigadão.
Beleza? Eu que agradeço, meu parceirão. Até mais.
A cultura da live. Onda FM.
Essa onda pega.
Siga nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram é @OndaFM87. Nosso canal no YouTube é Onda FM 875. No TikTok, @OndaFM87. Continue ligado na Onda FM. No próximo programa tem muito mais. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Essa onda pega.
Você ouviu na onda a cultura da live. A cultura da live. Onda FM.
Essa onda pega.
Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.